Continuando agora a parte da introdução, né? A introdução do livro Poder versus Forças, do David Hawkins. E a introdução do livro é onde você começa a abordar um tema e você faz com que o leitor ele fique motivado, ele queira receber mais daquilo, porque é uma pincelada ali do tema abordado, né? Eu vou ler só alguns trechos, como sempre. É um livro de 400 páginas e algumas partes que eu achei assim, muito interessante. Ele diz assim: não é que nos faltem dados, estamos praticamente nos afogando neles. O obstáculo é não termos as ferramentas adequadas para interpretar o significado dos nossos dados. Olha que legal. Ainda não fizemos as perguntas certas, porque não temos um indicador adequado sobre a relevância, a precisão de nossas perguntas. Uau, a gente fala muito sobre as perguntas no curso de barra de Access. E se você não está fazendo a pergunta certa, você não vai trazer a energia que vem junto com a pergunta, que é a resposta. Se você entra no Google para pesquisar qualquer coisa, se você não coloca exatamente o que você quer, você não encontra. Não faz sentido para você? E aí ele fala que a gente está se afogando em dados. Hoje a gente tem o Google, hoje a gente tem internet, né? Antigamente a gente tinha que entrar numa biblioteca e pesquisar. E isso quer dizer que o ser humano está melhor? Porque ele tem mais informação? Um caso a se pensar. Continuando. O dilema do homem hoje é sempre ter sido que ele tem sido que ele identifica erroneamente seus próprios artefatos intelectuais como realidade. Mas essas suposições artificiais são meramente produto de um ponto de percepção arbitrário. As respostas inadequadas que recebemos são consequência direta da limitação implícita do ponto de vista do questionador. Muito fantástico isso, né? Pequenos erros na formulação das perguntas resultam em erros grosseiros nas respostas que seguem. Então, a resposta inadequada, que muitas vezes a gente fala, ah, eu estou recebendo, eu senti isso e me levou num caminho tão ruim. Será que essa intuição que você achou que foi você, na verdade, é um ponto de vista? É até uma limitação sua? Olha que interessante. O homem está parado com sua falta de conhecimento sobre si mesmo, até que consiga olhar através das causas aparentes. Dos registros da humanidade, nós podemos ver que as respostas nunca surgiram na identificação das chamadas, entre aspas, causas do mundo. Em vez disso, é necessário identificar as condições que fundamentam as causas ostensivas. Essas condições só existem na própria consciência do homem. Nenhuma resposta definitiva para qualquer problema pode ser encontrada isolando as sequências dos eventos e projetando sobre eles uma noção mental de, entre aspas, causalidade. Não existem causas reais no mundo observável. Como demonstraremos, o mundo observável é um mundo de efeitos. Qual é o prognóstico humano? É a sociedade, em virtude dos seus próprios subsistemas caóticos, uma besta desgovernada, inerentemente desgovernada? Essa perspectiva resguarda uma opressão social generalizada sobre um futuro. A sociedade precisa de visionários, de meios e não de sonhadores de fins. Uma vez que nós temos os meios, o fim se revelará. Então, se Você se preocupa tanto se você cria estratégia somente para o fim e o meio. As pessoas às vezes vivem numa realização, numa utopia de alguma coisa muito surreal e elas deixam de viver o presente, porque elas ficam só pensando no futuro. Não faz sentido para você? Essa parte também é muito interessante. Como as sociedades não possuem a base da realidade necessária a fim de formular soluções efetivas para os problemas, elas retrocedem várias vezes numa recorrência à força. Lembrando que o nome do livro é Poder versus Forças. Então, ele diz, em suas diversas expressões, que a sociedade contrai, né, são as guerras, leis, impostos, regras, regulamentações, o que é extremamente custoso, em vez de usar o poder, que é muito mais econômico. Olha, poder e a força. O homem opera basicamente com duas faculdades operacionais, a razão e o sentimento, ambas inerentemente não confiáveis. Uau! Como resultado, o homem pensativo deduz que todos os problemas deles vêm da dificuldade do, entre aspas, conhecimento. O principal obstáculo ao desenvolvimento do homem é, portanto, a falta de conhecimento sobre a natureza na própria consciência. Gente, quanto tempo as pessoas perdem achando, principalmente os terapeutas, vou puxar para mim, para minha sardinha aqui, né? Achando que precisam sempre estudar mais, estudar mais, estudar mais. Eles não percebem que é o autoconhecimento, é a autoobservação, é eles estarem com eles que fazem eles se tornarem melhores terapeutas, né? É o conhecimento de si mesmo. Em última análise, a mente. Não, essa parte eu não vou ler, não. O principal obstáculo do desenvolvimento do homem é, portanto, a falta de conhecimento sobre a natureza da própria consciência. Se olharmos para dentro de nós mesmos, nos processos instantâneos das nossas mentes, rapidamente vamos perceber que a nossa mente age muito mais rápido do que reconhecemos. Torna-se evidente que a noção de que nossas ações são baseadas em decisões pensadas é uma grande ilusão. O processo de tomada de decisão em função da própria consciência, muito rapidamente, a mente faz escolhas baseadas em milhões de partes de dados e nas suas correlações e projeções, muito além da compreensão do consciente. Isso é uma função global dominada pelos padrões de energia que a nossa consciência da dinâmica não linear chama de atratores. A consciência automaticamente escolhe o que ela considera a melhor opção de instante para instante, porque em última instância, essa é a única função para que realmente para que é realmente capaz. Sobre a dinâmica não linear e os padrões atratores, nós vamos falar mais sobre isso no próximo capítulo. O homem consegue erguer-se com seus próprios esforços? Por que não? Tudo que ele precisa fazer é aumentar sua vivacidade e então facilmente subirá para um estado superior. A força não consegue alcançar essa façanha. O poder não só consegue, como faz isso constantemente. O homem pensa que vive em virtude das forças que controla, mas na verdade é governado pelo poder das fontes não reveladas. Poder esse que ele não tem controle. Visto que o poder é passivo, ele acontece sem ser visto e sem levantar suspeita. Já a força é experienciada por intermédio dos sentidos. O poder pode ser reconhecido somente por meio da consciência interior. Uma marca da expansão súbita do contexto de compreensão é uma experiência intensa de alívio, alegria, admiração. Todos que tiveram esse tipo de experiência sentem posteriormente que o universo lhe deu um precioso presente. Os fatos são acumulados pelos esforços, mas a verdade revela-se sem esforço. Então, aqui ele fala da força, que a força é só através dos sentidos, que o poder ele é passivo e que o poder ele age espontaneamente, ele cria as coisas espontaneamente. Já a força consegue, mas tem que fazer esforço para conseguir, né? É isso aí. Vamos finalizando então a introdução, e a próxima gravação vai ser do capítulo 1, começando o livro. Vamos que vamos!